As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Já estão a decorrer as inscrições para a distribuição da pesa naquele que é um dos momentos mais emblemáticos da programação da Festa dos Tabuleiros e que encerra o evento na segunda-feira a seguir ao grande cortejo realizado no domingo anterior. Como refere o José Pereira, o mordomo do cortejo do Bodo, as inscrições decorrem nas juntas de freguesia, mas também depois no secretariado da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, no edifício sede da Comissão à entrada da corredora. Depois as senhas devem ser levantadas de 26 de junho a 30 de junho.
Todas as juntas receberam há cerca de 15 dias este edital, entre aspas, ou seja, com as datas para inscrições, as datas de entrega à comissão e as datas para levantar depois as respectivas senhas, portanto, para poderem levantar. Não só às juntas, mas também na Comissão Central. Estão no resto de chão, as meninas estão lá a estagiar, os jovens que estão lá estão preparados, estão identificados com o processo e estão lá também a receber inscrições ali na sede da Comissão Central, à entrada da Rua Serpa Pinto. Para além disso, como disse, as juntas também estão a receber, porque já há duas festas atrás que nós também pedimos e solicitamos para não ser só entre aspas os mais necessitados da cidade que podem recorrer àquela data. E bem assim, algumas juntas fazem realmente a inscrição, entregam e a gente depois combina no dia da chegada da pesa, está lá sempre um carro da junta para levar esse mesmo produto a essas pessoas e é que faz o respectivo a distribuição e entrega lá na sede das juntas. Se possível, até ao dia 21, até à semana que vem, estão abertas tanto na junta como o prazo foi lá com 21, mas pode ser alargado até ao final da semana as inscrições, que é para depois, a partir de 26, também podermos então separar as senhas e ver a quantidade e receberem estas mesmas senhas, aí sim, na Comissão Central, de 26 a 30 de 6. Ou seja, de 26 de junho a 30 de junho. Ou seja, durante aquela semana podem levantar respectivas senhas ali na Comissão Central.
Entretanto, a Comissão do Bodo já garantiu as quantidades necessárias de pão, carne e vinho para proceder à distribuição pelos mais necessitados durante o cortejo do Bodo a realizar a 10 de julho.
Está a decorrer e, felizmente, a abertura e a possibilidade de quantidade cada vez é mais. Possivelmente, enfim, é pena se calhar haver tanta gente a necessitar desta ajuda, mas não há problema, porque enquanto o ano passado nos ofereceram 600 quilos de carne devidamente embalada em vácuo e sempre transportada em frio, este ano ofereceram 750 quilos de carne e tudo em embalagens de 1 quilo também para distribuir, portanto, conforme o agregado pode levar 1, 2, 3, 4, 5 quilos. Para além disso, temos também as nossas adegas do Conselho, que continuam a ganhar prémios, até mesmo fora do país, aqui na região, principalmente na região do Vinho do Tejo, e continuam a oferecer e a contribuir com um PIB de 50 litros. As mais pequenas também não gosto de exagerar e também não acho necessidade de oferecerem tanto vinho. O que é que acontece? As adegas mais pequenas geralmente oferecem um beerbox de 20 litros ou dois de 20 litros e que é excelente e o vinho chega sempre tão bem para toda a gente. O pão, a mesma coisa. Isto é que é a verdadeira partilha. Reparem bem que são os nossos comerciantes de Tomar, reparem bem, que nos oferecem à Comissão do Bodo para a gente poder distribuir aos mais necessitados. Agora, ia para falar o exemplo do pão. Há padarias, até fora aqui dentro da cidade, não é? Nas freguesias, eu pelo menos fui àquelas que eu via que tinha possibilidades e que fazem aquele tipo de saloio, ou maior até, e que oferecem também pelo menos 100 a 200 saloios naquela segunda-feira de manhã, aparecem e entregam-nos ali antes de sair do cortejo para distribuição, entregam também pão. Então está a ver, isto é que é a essência da festa, é a partilha. Mas a partilha não é só com as pessoas que fazem parte da comissão, a partilha faz parte também em conjunto com toda a comunidade tumbarense, e aqui está a prova que nunca faltou pão, carne e vinho para distribuir.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar comprou um tabuleiro de grandes dimensões por cerca de 100 mil euros. A escultura vai ficar instalada na praceta Alves Redó. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar comprou uma obra escultórica, precisamente um tabuleiro de grandes dimensões, que será colocada na praceta Alves Redó. Está em causa uma adjudicação para criação, transporte e montagem dessa escultura, no que se traduz num gasto de 83 mil euros, acrescido de IVA. Tiago Carrão, vereador do PSD na autarquia Nabantina, quis mais explicações sobre este investimento, confessando-se preocupado pelo facto de o prazo para a conclusão do processo terminar a 9 de julho, já na reta final da edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros.
Tendo em conta, e das várias vezes já falamos aqui da Festa dos Tabuleiros, que todos estamos de acordo na importância que tem para o nosso concelho, mas todos temos falado sempre da questão de tudo estar mais caro. Como em várias outras frentes, mas tudo está mais caro. Até o vereador do Cristóvão falava, por exemplo, da questão das casas de banho, tinha aumentado tremendamente o valor. Ou seja, tudo está mais caro, mas e propomos aqui, não sei o mérito desta iniciativa, mas certamente que a senhora Presidente saberá esclarecer, propomos aqui a gastar com o IVA mais de 100 mil euros numa obra escultória. E estamos a falar de um prazo, eu olhar para aquilo que é a pouca informação que está disponível no BAD, de um prazo de 30 dias com uma adjudicação a 9 de junho. 30 dias, 9 de junho, dá 9 de julho. Com jeitinho, chega depois da Festa dos Tabuleiros. Fico um pouco preocupado.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, explicou então que está em causa um tabuleiro de grandes dimensões, obra que ficará erguida por muitos e bons anos, referiu.
Teríamos que tornar-se público um bocadinho mais próximo da festa, mais piada, digamos, mas trata-se realmente de uma obra escultórica de grandes dimensões que vai ser colocada para ser da Alves Redó e que não só ficará durante a festa, como depois continuará, portanto, na cidade, ou seja, será um elemento de arte urbana. Podemos considerá-lo como um elemento de arte urbana, uma vez que ele ficará, esperemos que por muitos e bons anos, não é uma escultura que se possa dizer que será eterna, como aqui o Olimpo, acho que é feita em bronze, mas que ficará por muitos e bons anos na cidade. E que é, portanto, alusiva, ou para melhor dizer, mais que alusiva à Festa dos Tabuleiros, é uma réplica exata, de grandes dimensões, de um tabuleiro.
Rádio Web. A primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 49 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de peculato e peculato de uso. Está em causa Pedro Matos, presidente da Freguesia de Mouriscas, no Conselho de Abrantes, suspeito de ter utilizado abusivamente meios e funcionários da autarquia em seu proveito ou de terceiros, bem como também se apropriou de diversos bens, pertença da mesma autarquia, refere a PJ em nota de esclarecimento. O mesmo comunicado acrescenta que foram realizadas 6 buscas na zona de Abrantes, tendo sido apreendidos diversos objetos e consistentes elementos de prova sobre os factos objeto da investigação. O detido vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e a aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher de 43 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Tomar numa operação que decorreu nesta quarta-feira, 14 de junho. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR localizaram uma suspeita que tinha mandado de detenção pendente desde o dia 31 de maio de 2022 para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de 6 anos e 6 meses por tráfico internacional de estupefacientes. A detida foi encaminhada para o estabelecimento prisional de Tires para cumprimento efetivo da pena aplicada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a promover até o próximo dia 23 de junho a campanha Residência Segura 2023, Programa Verão Seguro, chave direta em todo o território nacional continental, a fim de alertar sobre os procedimentos de segurança a adotar para a prevenção de situações de furto e roubo em residências ocorridos em especial durante a ausência dos cidadãos no período de férias de verão. Os militares da Guarda irão desenvolver ações de informação, sensibilização e patrulhamento no âmbito do policiamento de proximidade junto às zonas residenciais, com o objetivo principal de difundir conselhos de segurança a adotar pelos cidadãos, por forma a prevenir situações de furto ou roubo nas suas residências e reforçar também o sentido de segurança da população. A Guarda informa que a adesão ao programa deve ser solicitada pelo menos nas 48 horas antes da ausência da residência, através de um registro disponível online em verãoseguro.mygov.pt ou no posto da GNR da área de residência, onde será preenchido um formulário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma homenagem aos agrupamentos escuteiros e aos bombeiros marcou as cerimónias dos 107 anos de elevação da cidade de Abrantes. António Feliciano.
Abrantes celebrou 107 anos desde a elevação à cidade. O quartel dos bombeiros foi palco para a sessão solene marcada pela homenagem aos trabalhadores do município com 25 anos de serviço e aos que se aposentaram este ano. Para além da entrega de medalhas de mérito municipal aos agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas, do Conselho de Abrantes e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Na ocasião, Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia, começou por deixar claro que a grande riqueza do concelho são as pessoas.
Celebramos hoje os 107 anos da nossa cidade com todos vós e com cada uma das nossas 13 freguesias. Porque Abrantes é realmente grande. Mas a sua maior riqueza são as pessoas. E é seguramente a sua e a nossa comunidade. É esta união que festejamos hoje. Festejamos a nossa história, festejamos os valores da solidariedade, da nossa identidade e da nossa responsabilidade coletiva. Cabe a cada um de nós cuidar e preservar o nosso legado de forma a ser transmitido de geração em geração. É com grande alegria que realizamos hoje aqui no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Abrantes a cerimónia evocativa do Dia da Cidade. A nobreza do local onde nos encontramos não reside na beleza da sua arquitetura ou mesmo da sua história, mas sim na coragem, na dedicação, no espírito de serviço que preenche cada centímetro deste espaço.
Manuel Valamatos quis ainda justificar a realização da cerimónia no quartel dos bombeiros, não poupando nos elogios a todos quantos estão disponíveis para ajudar a população 24 sobre 24 horas.
No quartel dos bombeiros, reafirmamos de forma inequívoca que a verdadeira nobreza está naqueles que, com humildade e determinação, enfrentam todos os desafios e servem a nossa comunidade com bravura. Desafios como o da pandemia, ao qual este espaço e os nossos bombeiros, naturalmente, com o apoio dos profissionais da saúde, tiveram um papel fundamental na defesa da nossa comunidade. Jamais nos esqueceremos que durante praticamente 2 anos foi aqui que instalámos o nosso centro de vacinação municipal, que serviu de base para administrarmos mais de 90 mil vacinas. Por todos estes motivos, é para nós um privilégio e uma honra estar aqui, neste quartel, que é sinónimo de coragem, compromisso, solidariedade e dedicação ao próximo. Valores que tão bem representam a nossa comunidade e que importam preservar e promover neste dia em que celebramos Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
João Freitas Croato foi reeleito presidente do Instituto Politécnico do Mar pelo Conselho Geral daquele organismo. Está em causa mais um mandato de 4 anos como responsável máximo desta instituição nabantina, sendo que João Croato conta com os professores Natércia Santos e Nuno Madeira como vice-presidentes. Em nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, o Instituto Politécnico refere que esta vitória espelha a confiança no compromisso assumido por João Croato, que defende que a afirmação da instituição continua a passar pela expansão e qualificação da cadeia de valor, pela investigação e desenvolvimento e pela inovação em benefício da sociedade, pela participação em redes e parcerias que permitam ampliar as competências e, sobretudo, a qualidade e excelência que o Instituto procura diariamente nas atividades que desenvolve em benefício dos estudantes e do território que serve.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bombeiro tomarense, Bruno Domingos, partiu nesta quarta-feira para o Canadá no âmbito da Força Operacional Conjunta, que ali vai ajudar a combater os incêndios florestais que assolam o país. recorde-se que o Canadá está a ser assolado por uma vaga de grandes incêndios florestais, sendo que Bruno Domingos e os restantes elementos da Força Nacional irão intervir na província do Quebec. A missão é integrada e coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, contando ainda com elementos da Força Especial de Proteção, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, dos bombeiros das corporações de bombeiros da região centro e da região autónoma da Madeira e do Instituto Nacional de Emergência Médica, num efetivo total de 140 operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começam nesta sexta-feira e prolongam-se até 24 de junho as festas do entroncamento, este ano, com uma programação de peso, de onde se destaca o cartaz musical, neste particular registro para os Moonspell, assim como para David Carreira, sem dúvida, os nomes mais fortes deste evento, que aposta também na Prata da Casa, desde associações, artesanato, tasquinhas e outras diversões localizadas em diversos pontos da cidade. O Centro Cultural do Entroncamento foi palco para a apresentação das festas, altura em que Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal, não escondeu a sua satisfação pela programação garantida.
As nossas festas, que são um momento alto da nossa comunidade, um momento em que a vivência entre todos nós se intensifica, que trazem ao Conselho, à nossa cidade, uma certa diversidade de divertimentos, de atividades culturais, desportivas e também religiosas. Como sabem, as nossas festas são também as festas de São João e têm também um programa religioso nelas integrado. Também para além das componentes lúdicas, temos também diversas atividades desportivas e toda esta atividade, desde a atividade programada e desenvolvida pela Câmara, não era possível de realizar sem uma participação ativa da nossa cidade e, nomeadamente, das mais variadas associações que vão participar nestas festas, também das formas mais diversas. E muitas delas até de forma múltipla, promovendo as tasquinhas, promovendo a divulgação das suas atividades e mesmo proporcionando espetáculos, proporcionando divertimentos ou até a realização de eventos esportivos, como é o caso do Casal do Gril, que mais uma vez vem da Associação Criativa do Casal do Gril, que mais uma vez vai organizar um torneio de futsal que envolve também um número muito elevado de miúdos de uma das nossas cidades, miúdos, jovens, melhor, de uma das nossas cidades minadas, Friedberg. Vai ser um torneio em que irão estar largas dezenas, perto de 320 jovens, e que vai incluir cerca de 60 jovens oriundos de Friedberg.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola de Natação da Sociedade Filarmónica Golden Pais vai levar a cabo neste sábado, 17 de junho, o Festival de Encerramento do Ano Letivo, apesar das aulas ainda decorrerem até 14 de julho. O evento divide-se em duas partes. De manhã, pelas 10 horas, realiza-se o festival para os alunos de natação para bebés e adaptação ao meio aquático, alunos dos 6 meses aos 4 anos de idade, e pelas 15 horas, o festival para os restantes alunos. Durante a manhã, para os bebés, decorre uma mega aula com interação e brincadeira para a adaptação ao meio aquático, além de um momento lúdico com insufláveis, onde os alunos demonstrarão também toda a sua aprendizagem no decorrer do ano letivo. Pela tarde, pais e alunos poderão ver demonstrações de natação artística, dança pelos alunos do curso básico do Centro de Formação Artístico da Sociedade Filarmónica Golden Pais, música pelos alunos do curso secundário de música do Centro de Formação Artística da Sociedade, com os alunos da Escola de Natação a colocar depois em prática e a demonstrar as suas aprendizagens durante o ano letivo. Haverá ainda insufláveis e outras atividades aquáticas, como stand-up, paddle e ainda uma mega aula de hidroginástica.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, vou abordar a questão dos incêndios florestais. Os grandes incêndios de Pedrógão Grande foram há 6 anos. Um mega incêndio de junho matou 66 pessoas e feriu outras 253. Destruiu cerca de meio milhar de casas e 50 empresas. Foi considerado impossível de combater, mas perfeitamente possível de evitar com medidas de prevenção. O problema é que 6 anos passados, quem hoje visitar o distrito de Leiria, mas também os de Coimbra, Viseu ou Castelo Branco, encontra territórios e paisagens fortemente marcadas pelas chamas e dominadas por áreas florestais abandonadas e ocupadas por espécies invasoras, das acácias aos eucaliptos, gerando elevadas concentrações de material combustível que continuam a potenciar fortemente os riscos de incêndio. De há 6 anos para cá, multiplicaram-se os estudos e comprovou-se o expectável. A uniformização da paisagem, com extensas e contínuas monoculturas florestais, de crescimento rápido, eucalipto e pinheiro bravo, associado aos eventos meteorológicos extremos, faz escalar fortemente o risco e a perigosidade dos incêndios. E este também se agrava a cada ano com o avançar da crise climática e com o território rural cada vez mais despovoado. Temos ainda de contabilizar a situação de seca, que cobre 89% do território continental. E a esta equação temos de juntar muitos anos de negligência dos sucessivos governos que decidiram apoiar a indústria da celulose, entregando-lhes facilidades e muito dinheiro público, ao mesmo tempo que recusavam apoio aos pequenos agricultores e proprietários florestais da região centro, que eram garantia de fragmentação da paisagem, com áreas agricultadas e pela gestão de matos por via da pastorícia e da articulação entre práticas de gestão agrícola e florestal. Nestas circunstâncias, o papel da proteção civil vai ficar praticamente reduzido ao salvamento de vidas humanas, pois o avanço das chamas tornasse-se imparável por ação humana. Em abril do corrente ano, Portugal já tinha registado mais de 7 mil hectares de área ardida devido a incêndios florestais. São dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Perante estes dados, podemos avaliar o que nos está reservado em termos de incêndios florestais. E até à data, os governos do Partido Socialista nada mudaram em termos de prevenção. Os avisos são claros e têm chegado de entidades tão díspares como o Tribunal de Contas, que num relatório divulgado recentemente afirma: é necessário investir mais na prevenção de incêndios, ter uma intervenção mais eficaz nos territórios em termos de gestão ativa da floresta e um planeamento mais claro, mais articulado e operacionalizado das ações. Quantos milhares de hectares terão ainda de arder e quantas vítimas teremos de ter para finalmente haver uma política concertada e eficaz de prevenção dos fogos florestais? Fica a pergunta.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.